Audiobook grátis apresenta. Antes de apresentar-se na sala das sessões, Calixto Eloy de Barbuda leu o regimento interno da Câmara dos Deputados, juntamente com um colega transmontano, o abade de Estevães, sujeito de anos, e doutrina monarchico absolutos. O morgado de Agra embicou logo na forma do juramento, e disse que não jurava sem as paras palavras que o obrigavam a ser inviolavelmente fiel à carta constitucional. O abade quis amaciar-lhe a rigidez de espíritos, absolvendo-o do perjúrio, que não era serio, porque já disse o juramento era irrisório e mera brincadeira de nenhum peso na balança da justiça divina. E alegava o clérigo esclarecido que os representantes da nação, conquanto jurassem fidelidade à religião católica apostólica romana, eram aliás ateus se jurando fidelidade ao rei, injuriavam n/o nas gazetas se jurando fidelidade à nação, avexavam-na de tributos, e alguns a queriam fundir na Espanha. Comédia e comedoria! Exclamava o abade. Se os deixarmos a eles jurar e mentir à sua vontade, a monarquia portuguesa daqui a pouco não terá mais realidade no mapa mundi que a Ilha Berataria do Miguel Cervantes, ou as Ilhas Beatas do poeta Alceu. A respeito das Ilhas Beatas do poeta Alceu, saiu-se Calixto de Barbuda com uma despropositada torrente de citações, em que a paciência do padre esteve a pique. Era perigoso dar-lhe aso às ejecções da ciência velha, que não havia abafar-lhe as válvulas ejaculatórias. O sábio, lá na sua terra, nunca tivera auditório digno, escutava-se a si próprio e admirava-se e aplaudia-se com perdoável, senão legítima vaidade faltava-lhe, porém, alguma coisa, a qual coisa era o abade de Estevães. Este clérigo, bem que tivesse exercido as funções desembargatorias na relação eclesiástica de Braga, era menos letrado que o antiquário de Caçarelhos, mas um tanto mais ilustrado em crítica da história. Por delicadeza, fingia engolir as araras que o morgado lhe ministrava guisadas pelo monge de Alcobaça Bernardo de Brito, por Fernão Mendes e Miguel Leitão de Andrade, e centenares de outros escrevedores de polpa, que mentiram mais do que permite a força humana. Convencido da irresponsabilidade seria do juramento parlamentar, foi Calixto Eloy de Silos empossar-se da sua cadeira na representação nacional. Porém, proferido o juramento, e antes de sentar-se, não teve mão de si, e disse, senhor presidente. O abade de Estevães ainda ciciou um cio, como quem lembrava ao colega que o regimento lhe tolhia o dom da palavra assim abrupta naquele ato, mais o presidente, como esperasse alguma extraordinária reflexão, deixou violar o artigo 30º do título e ouviu-o. Continuou Calixto, senhor presidente. Nos primórdios da humanidade, a boa fé dispensava os juramentos. Hoje em dia, para tudo se faz mister jurar, porque a boa fé desapareceu velute umbra da face da terra. Se bem me recordo, os casos de juramentos mais antigos leem-se nas Sagradas Escrituras. Abraão jurou ao rei de Sodoma e ao rei Abimeleche Eliezer a Abraão e Jacob a Labão. O presidente, como o riso andasse já contagioso na sala e galerias, observou, o senhor deputado está fora das prescrições do regimento. Peço licença para o convidar a sentar-se do lado que lhe convier. Eu concluo em duas palavras, tornou Calixto, conformando-me com o regimento, e mais ainda com o jurisconsultus Truvius, o qual no seu jurisprudência civilis sintagma, diz que não deve exigir-se o juramento quando pode temer-se o perjúrio. Preceito de mui remontada moralidade, senhor presidente. Preceito, cujo desprezo é a causa eficiente das apostasias que desonram, dos sacrilégios que condenam a alma, e estampam na testa dos precitos lema de opróbrio indelével. Disse. E foi sentar-se, flauteando cromaticamente uma pitada, à beira do seu amigo abade de Estevães. A maior parte dos legisladores estava como indecisa entre rir-se ou espantar-se do aprumo com que o transmontano, atando facilmente as frases, atirava à cara dos legisladores um murro indirecto. Três brados lhe haviam victoriado o cabeçalho do discurso, eram expansões de deputados legitimistas, que entre si se ficaram victoriando de terem um homem bastante audaz, se necessário fosse, para falar ao imperante como João Mendes Cicioso falar a El Rei Dom Manuel. Falou a portuguesa, senhor morgado mais extemporaneamente, murmurou-lhe o abade de Estevães. A verdade é de todas as horas, abade, redarguiu Calixto, mal de nós se havemos de esperar que ela caia a talho de fouce. deixem-me ir assim, que os meus constituintes assim me querem. Catão e Cicero, Hortensio e Demostenes não falavam pelo regimento. O conselheiro que disse a Afonso IV se não procuremos outro rei não pediu licença a presidente algum, nem viu no regimento se era hora de ele agar ou dizer. Eu li de tento e vagar o regimento, amigo Abade ia a mim e quis parecer que tudo aquilo é um modo, o mais cerimonioso, de fazer calar aqueles cujos dizeres desagradam a presidência, por via de regra, mancomunada com o governo. Prudentia in onibus, diz o sábio, retorquiu Abade. O morgado acudiu logo, estote prudentes, sicute serpentes é simples e sicute columbai, disse Jesus, o sábio dos sábios.